Então nós paramos aqui no começo de Parashat Toldot. Nós temos que começar agora uma história que é extensa. Então eu vou acabar contando toda a história hoje, mas entender ela melhor, que tem alguns pontos muito difíceis de se compreender, vai ficar ainda parte hoje e parte semana que vem, se Deus quiser. Então nós tínhamos visto aqui, essa parte nós sim vimos, que teve fome na terra de Canaã, assim como teve na época de Abraão, agora na época de Yitzhak também tem uma fome muito forte. E o Yitzhak pensa em um primeiro momento, eu vou para o Egito. Meu pai, quando teve fome, foi para o Egito. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou para o Egito. E ele se levanta e começa a ir em direção ao Egito. No caminho ele passa pela terra de Gerar. Se vocês lembram, Yitzhak morava um pouquinho mais, não é norte, né? É quase sul de Israel, mas não é, é centro de Israel. Morava em Hebron. E ele agora começou a caminhar em direção ao Egito. Quando você está caminhando em direção ao Egito, você passa pela região de Beersheba, pelo Negev. E aquela região de Beersheba, até onde hoje é a faixa de Gaza, toda essa região era terra do Avimelech, a terra dos filisteus. E ele foi passando por lá, e como nós vimos, foi intencional. Yitzhak pensou, olha, meu pai fez um trato, um tratado de paz com Avimelech, então eu vou passar por lá ver, quem sabe, agora na fome, ele vai me ajudar. E ele passa por lá. E quando ele está passando por lá, Deus aparece para ele e diz para Yitzhak, Al tered Mitzrayma, você não desce para o Egito, você não pode ir para o Egito. Shechon ba'aretz asher omar elecha, você fica no lugar onde eu estou te falando. Gur ba'aretz hazot, more nessa terra que você está agora e eu vou estar com você e vou te abençoar. Por quê? Porque a você e a sua descendência eu estou dando todas essas terras. E eu vou cumprir o juramento que eu jurei para o seu pai, Abraham. E eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. E vou dar à sua descendência todas essas terras. E vocês vão ser abençoados. E a sua descendência vai ser abençoada. E vai trazer a bênção para todas as nações da terra. Então, quando o Yitzhak recebe toda essa ordem de Hashem, nós até chegamos a ver. O Ramban, o Nachmanides, o Chizkuni e o Ora Chaim, três comentaristas da Torá, trazem que Hashem mandou Yitzhak ficar nessa terra, demonstrando para ele que isso daqui, por mais que é terra dos filisteus hoje, e não terra de Canaã, essa parte também vai ser de vocês no futuro. E assim Yitzhak fica por lá. Recebeu a ordem de Hashem que é para ficar por lá. E ele fica por lá. E é assim que começa agora a Torá nos contar a próxima história. Vayeshev Yitzhak Bigrar. Conta a Torá que Yitzhak morou de fato em Gerar. Hashem mandou ele ficar por lá. Ele ficou lá numa boa, se assentou. Então no primeiro momento, Yitzhak passou por lá pensando que Avimelech vai ajudá-lo, já que tem um acordo, um tratado de paz com o pai. Já vimos que Avimelech era o título dos reis daquela região. Então, não obrigatoriamente esse Avimelech é o mesmo Avimelech que tratou com o pai dele. Mas, de qualquer forma, era um tratado de pais e filhos, estava incluindo os filhos, os netos. Então, Yitzhak pensa, olha, já que meu pai Abraham fez um tratado com Avimelech, agora que estou em fome, provavelmente ele vai me dar uma mão, vai me ajudar em alguma coisa. Só que Avimelech não ajuda ele. Avimelech, então, ele está morando lá, tem, todo mundo tem o direito de morar lá, mas não dá nenhuma ajuda para Yitzhak. Então, fala. Não se sabe exatamente quais eram os limites dessa terra, tá? mas ela mais ou menos começa na região de Beersheba e vai para o lado da praia, quer dizer, vocês estão me vendo do espelho, então ela vai de Beersheba para a praia, para a faixa de Gaza. Não, é uma faixa aqui, é uma faixa, não, é, não vai muito ao norte e não vai muito ao sul. É uma faixa mais estreita. É a região que hoje tem Kiryat Gat, a região onde hoje está a faixa de Gaza. Então essa região é a região que pertencia aos filisteus e era a terra de Gerar. Então no primeiro momento Yitzhak vai até lá pensando que Avimelech vai ajudar. Avimelech não ajuda, ele podia então ir embora, porque não tem o que fazer aqui. Mas ele fica lá porque Hashem falou, você fica nessa terra. Tá bom, Deus mandou ficar, lá ele se instala. Aí já começou. Diz a Torá, Yishalu anshe hamakom leishto. As pessoas do lugar começaram a perguntar para ele sobre a esposa dele. Ou seja, começaram a perguntar para Yitzhak, quem é essa moça Rivka que está junto de você? O Malbim diz que Leishto quer dizer para a sua esposa. Então perguntaram de fato a ela, quem é você? E aí o Yitzhak ficou com medo. O que vai ser agora? Se ela falar que é minha esposa, meu pai já teve um histórico por aqui, que ele já passou esse medo, que se vão saber que é esposa, vão matar o marido para ficar com a esposa. Então Yitzhak fica com medo. Vayomer achotihi. Ele usa o mesmo truque do pai. Ele fala, ó, pessoal, essa Rivka aqui é minha irmã. Kiarelei morishti. Aí a Torá explica. Porque ele tinha medo de dizer que ela é esposa. Penya arguni ansheha makoma Rivka. De repente as pessoas vão me matar por causa da Rivka. Que Tovat Marehi, pois ela tinha uma aparência muito boa. Então aqui Yitzhak está passando por uma situação semelhante ao pai. Lembra, nós mencionamos que Yitzhak passa muitas situações semelhantes ao pai. Aqui está mais uma. Teve fome. Foi para a terra de Gerar, E quando ele chega na terra de Gerar, começa a perguntar quem é essa daí. Abraham disse, é minha irmã. Yitzhak diz, é minha irmã. Tá bom. Então, todo mundo sabe que chegou um sujeito aqui na cidade. Sim. Não, porque se ela é casada, vão matar o marido para ficar com ela. Se ela é solteira, porque ela é irmã dele, então não vão matar ele para isso. Eles vão tentar negociar. Ó, a gente quer casar com a tua irmã, vamos fazer uma negociação? Aí já dá para dialogar. A mesma coisa com Abraham, dá para dialogar. Mas se é marido, não vão querer dialogar, vão na hora matar ele. Bom, uma coisa curiosa é que Yitzhak e Rivka já tinham dois filhos aqui. Yitzhak e Rivka já tinham Yaakov e Esav. E ninguém fala aqui de filhos, ninguém sabe onde eles estão. E de fato, não está escrito na Torá onde anda Yaakov e Esav aqui. E nenhum Midrash consta onde andava os dois filhos. O Rambano Nachmanides diz que do fato de a Torá não contar que perguntaram os filisteus quem são esses dois meninos, esses dois rapazes, que aqui eles já tinham mais de 15 anos. A gente já viu a história antes que eles tinham já 15 anos, então aqui já pensou, 16, 17, não sei. Pelo fato de não terem perguntado quem são, é porque provavelmente imaginaram que eles não são filhos. Sei lá, amigos são, sei lá que eles são. Não imaginaram que eram filhos. Vahiki arhulo sham hayamim. E foi quando os dias se estenderam lá. Quer dizer, Yitzhak e Rivka vieram para lá e estão lá. Estão morando já um bom tempo em Gerar. Vayashkef Avimelech, melech pelishtim be'ad hachalon. O Avimelech, rei dos filisteus, foi dar uma xeretada pela janela da casa do Yitzhak. Vayar ve'inei Yitzhak metzachet ket Rivka ishto. Ele viu que o Yitzhak e a Rivka estavam tendo algum comportamento que pertencia a marido e esposa. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que Yitzhak está morando lá e é a minha irmã. E foi passando o tempo e passando o tempo e não acontece nada. Ninguém está vindo falar com ele, ninguém está vindo ameaçar ele. Está tudo tranquilo. Então eles começaram já a não se preocupar tanto na aparência. Quer dizer, no primeiro momento, se ele falou que ela é irmã, provavelmente eles tinham um comportamento em público que, de fato, eles não têm nada a ver. Só minha irmã, então cada um saía separado, ou coisa assim. Agora, de repente, eles começaram a esquecer que não pode ninguém imaginar que eles são casados. E eles começam a ter comportamentos que condizem de marido e esposa. E Avimelech ainda vai e dá uma olhada pela janela da casa deles e vê que, de fato, o comportamento deles lá dentro não é de dois irmãos. Eles são casados. Vayikra Avimelech le Yitzhak. Avimelech chama o Yitzhak. Vayomer diz para ele, ach, hine ishtechahi. Essa daí é tua esposa. Deixa Marta achoti. Como é que você disse que ela é tua irmã? Vayomer elav Yitzhak, o Yitzhak responde, ki amarti penamut aleha. Eu pensei, não quero morrer. Então por isso que eu acabei falando isso. Vayomer Avimelech, aí o Avimelech falou, opa, mas o tacita lá, o que é isso que você fez conosco? Kimat shachav achad hamet ishtecha. Quase que um do povo se deitou com a sua esposa. Você traria sobre nós uma culpa, um pecado. Quem é o Ahad Ha'am? Quem é o um do povo aqui? Então tem aqueles que querem dizer que é Avimelech. Quer dizer, Avimelech está falando dele mesmo. Dizendo o um do povo, quer dizer, o número um do povo. Ele é o chefe do povo. Então quase que o número um do povo se deitou com a sua esposa. Ou, Achadam, quer dizer, alguém do povo. Quer dizer, você fez uma coisa perigosa, Yitzhak. E é interessante que Yitzhak aqui não entra em discussão. Abraham ainda entrou em discussão com Abimelech e falou para ele, não, porque eu vi que aqui a única coisa que vocês não têm é temor a Deus. Yitzhak nem... Ele falou, ok, tá bom, acabou, encerrou o assunto e vamos para frente. Agora o Avimelech dá uma ordem para todo o povo dele. E diz, quem tocar nesse homem, Yitzhak, e na sua esposa, Rivka, motiumat vai ter pena de morte. Pena de morte para quem tocar no Yitzhak ou na Rivka. Então você vê aqui. Voltou? Aí você vai perguntar por quê? o Avimelech está fazendo isso, essa proteção toda aqui, que se alguém mexer com vocês vai ter pena de morte. O Avimelech queria muito... De novo, dá para ouvir? Por que que Avimelech fez tanta questão em fazer essa lei de proteção a Yitzhak e Rivka? Porque, muito simples, ele queria que Yitzhak ficasse morando lá. Era importante para ele, para desenvolver o país economicamente, que Yitzhak ficasse. Era época de fome. Ele já sabia do histórico, já conhece família de Abraham. Família de Abraham é abençoada. Onde ele está, as coisas vão fluir. Então, legal, ele veio para cá, tem que ficar aqui. Agora, ele está com medo. Está com medo que vão matar ele, está com medo que vão mexer com a esposa. Não tem problema. Você fica aqui e eu garanto essa parte. Quem encostar em Yitzhak ou na Rivka, tem pena de morte. Pronto, Yitzhak já agora vai ficar mais tranquilo, pode ficar lá, e para Avimelech vai ser maravilhoso ter Yitzhak por lá. Conta a Torá para nós, Vayizra Yitzhak Baaretz Ahi. Yitzhak plantou, semeou naquela terra, Vayimtza Bashana Ahi Mea She'arim. E ele encontrou naquele ano, na sua colheita, Mea She'arim significa 100 portões, tradução literal. Mas significa 100 vezes a produção. Vaivarechehu Hashem, e Deus abençoou Yitzhak. Bom, em primeiro lugar, a terra de Israel, quanto mais ao sul, pior é para plantação. Cada vez mais para o sul, mais seco, mais deserto, pior para plantação. Yitzhak morava mais ao norte, estava com fome, e eles tiveram que ir embora. Yitzhak foi embora, foi para Gerar. Chegou em Gerar, Deus falou, fica aí. Ficou lá, numa terra muito mais seca, plantou e deu. Não só deu, como nós estamos falando então de uma terra que não é tão boa, nós estamos falando de um ano que não é bom, um ano de seca. Yitzhak planta e dá uma produção maior do que qualquer um podia imaginar. Ou seja, Deus fez aqui para ele um milagre duplo. Que uma terra que não é boa, um ano que não é bom, e ele tem uma produção maior do que em todos os outros anos juntos. 100 vezes mais deu a produção dele. Interessante que lá naquela região, depois que as pessoas que moravam lá foram expulsas há quantos anos atrás? 6 anos atrás, 5 anos atrás. Hã? 7 anos atrás já. Quando eles foram expulsos há 7 anos atrás, lá tinha muitas plantações. Na região de Gaza, tinham plantações muito grandes e que supriam o mercado aqui interno de ponta a ponta de Israel. Depois que foi destruído tudo, eles tiveram que sair. Teve um grupo que se juntou e foram montar novos yishuvim na região próxima onde eles moravam. Agora que teve a guerra, os ataques, eles estavam a praticamente 3 quilômetros da fonte dos mísseis lá. Eles moram muito, muito perto da faixa de Gaza. E eles foram morar lá e resolveram começar a plantação tudo de novo lá. E também, as produções que eles fizeram logo no começo deu uma produção tão gigantesca que deu para eles suprirem o mercado interno e exportar para a Europa ainda. E eles foram campeões na qualidade das frutas que eles produziram lá. Então, um milagre que se repete. De qualquer forma, o Yitzhak planta e dá para ele 100 vezes mais. Sim, eu falei, eu vi já eles ontem, né? Ah. Bom, aqui diz a Torá para nós que a produção do Yitzhak deu 100 vezes mais. E nossos sábios perguntam, da onde Yitzhak sabia que deu 100 vezes mais? Mas você vai falar, como assim, da onde? Eu balanço, fez as contas e deu. Existe um conceito que consta no Talmud que a brachá, a bênção, só paira sobre coisas que estão samui min ha'ayin, coisas que estão ocultas dos olhos. Quer dizer o quê? Se você tem uma produção, quanto menos você contar, melhor. Se você não conta, tem chances de você ter uma brachá especial nisso, que você não está olhando quanto tem, fazendo cálculos, não interessa. Hashem te deu, agradece Hashem, olha só, Baruch Hashem, tem bastante e pronto, não interessa números. Se você coloca números, você está limitando aquilo que você tem. Então nossos sábios perguntam, de onde Yitzhak sabia que deu 100 vezes mais? Afinal, a princípio não deveria ter contado. Se é para ter bênção na produção dele, é melhor não contar. Respondem nossos sábios, e o Rashi traz isso aqui sobre o versículo. Omed zele ma'asrot haya. Essa conta que Yitzhak fez foi para tirar dízimo. Então, se você vai contar o que você ganhou, o que você produziu, não vale a pena. Porque você vai ter muito mais bênção se você não contar. Mas, eu preciso tirar 10%. Se eu preciso tirar 10% e dar isso para os pobres, então eu preciso contar para saber quanto é 10%. Então essa conta que eu estou fazendo não é uma conta só para ver quanto eu tenho. Eu estou fazendo uma conta para cumprir uma mitzvah. Se é uma conta para cumprir a mitzvah, isso não vai prejudicar. Não vai tirar a brachá do que você recebeu. Por isso que nossos sábios aqui enfatizam que Yitzhak sabia que deu 100 vezes mais, porque ele fez as contas para poder tirar o dízimo. Quando ele fez as contas, descobriu, olha só, está dando 100 vezes mais. Quer dizer, o meu dízimo é 10 vezes uma produção normal. Sim. Fala. Sim, sim. É, exatamente. Exatamente. Vai tirar dízimo, então você vai ter que contar o dinheiro, mas senão não fica contando o dinheiro para ver quanto tem. Porque se a pessoa conta o dinheiro, bom, aqui tem R$500. Então agora só tem 500, não vai ter mais, porque você limitou isso. Se você não conta, se você merecer, a Shem pode te dar uma brachá especial, pode fazer um milagre especial, pode acontecer N coisas. Então a melhor coisa é não ficar contando demais o que a pessoa recebe, o que a pessoa ganha, deixa nas mãos de Hashem. Mas se precisa fazer uma mitzvah, obviamente, você vai ter que contar para fazer a mitzvah. Também nossos sábios enfatizam... O que foi? Sim. nossos sábios também enfatizam que Yitzhak teve brachá no que ele fez. Yitzhak teve uma bênção especial para ter tanta produção, graças ao fato dele sempre tirar dízimo. Uma vez que ele sempre separava o dízimo, isso trouxe uma brachá especial para ele. Por isso mesmo que em seguida a Torá fala, vai varechei o Hashem, que Hashem abençoou-o. Ou seja, Hashem salvou ele da fome, e Hashem, por intermédio dele, salvou todo mundo da fome. Nós já vimos aqui que em todas as mitzvot não existe fazer negociações com Hashem. Olha, Deus, se eu ganhar a loteria, eu vou colocar tefilin hoje. Não existe isso. Tefilin não tem nada a ver com a loteria. Você tem que colocar tefilin e a loteria é outra história. Mas, quanto a maaser, mitzvah de separar o dízimo, essa diz Deus, uvhanuni nabazot. Vocês podem me testar. Então você pode fazer um teste. Olha, Deus, eu vou dar uma tzedakah se acontecer tal e tal coisa. Se hoje eu tirar 10 na prova, eu vou dar R$200 de tzedakah. O pessoal pode fazer esse tipo de negociação com Hashem. Porque só nessa mitzvah, mitzvah de dízimo e tzedakah, é que dá para se fazer negociações. E aqui Hashem salvou o Yitzhak. E Hashem fez com que a produção dele desse tanto assim, graças ao fato dele sempre tirar maaser. Yitzhak se preocupava toda a produção tirar 10% e distribuir para os pobres. Hashem agora deu para ele uma superprodução de 100 vezes mais do que ele estava acostumado. Tem uma coisa muito interessante também. Fala, Ivan. Também. A gente já vai ver daqui a pouco. Mas, na verdade, uma coisa vai meio junto com a outra. Uma pessoa que planta, e planta num lugar onde não obrigatoriamente tem chuvas, ele precisa cavar poços. Ele precisa irrigar. Primeiras irrigações foram aqui, deles. Uma coisa interessante é a linguagem que o versículo usou. A Torá disse aqui que deu mea-she'arim. Shar também é usado hoje em dia, por exemplo, aqui se usa esse direto. Shar é o mercado. O mercado é chamado de Shar. Ou, se você quer saber a cotação de alguma coisa, a cotação do dólar é chamado também Shar. O Rav Hirsch, então, nota aqui, muito interessante, que naquele ano deu para o Yitzhak uma produção de mea-she'arim, 100 portões, 100 mercados. Ou seja, deu uma produção muito grande, muito, muito grande. E geralmente, quando dá uma produção muito grande, os agricultores não querem que o preço baixe, e por isso eles vão jogar fora parte das frutas, eles queimam a outra metade, e dessa forma o preço pode subir e eles saem ganhando. Mas Yitzhak não fez isso. O Yitzhak pegou mea-she'arim, deu 100, o 100 ele botou no mercado. Ele fez os preços caírem e todo mundo poder comprar. Tinha fome, não tinha comida. De repente, da noite para o dia, ele conseguiu uma produção tão alta. Ele colocou tudo no mercado, caíram os preços violentamente e todo mundo que estava passando fome pôde comprar comida imediatamente. Vai varechei o Hashem. E ele foi abençoado por Hashem. Quer dizer, essa bênção que Yitzhak recebeu, ele compartilhou com todas as pessoas. Teve uma boa produção? Não é para mim isso. Eu tive uma boa produção para todo mundo poder ter comida. Está todo mundo passando fome. E ele imediatamente colocou toda a produção dele no mercado e ajudou todas as pessoas. E aí todo mundo percebeu que esse Yitzhak aqui é boa gente. Sujeito é um cara abençoado por Deus. E aí a Torá continua nos contando. Vayigdal ha'ish. E o homem cresceu. O homem, se referindo ao Yitzhak. Yitzhak cresceu. Vayelech haloch vegadel ad ki gadal meod. E ele foi crescendo e crescendo até que ele cresceu muito. Então, só para pensar. Se Yitzhak começou aqui a produção dele em 100 vezes mais, e a Torá diz que ele foi crescendo e crescendo até que ele cresceu muito, se 100 vezes é pouco, que ele cresceu ainda muito, então você imagina o quanto ele cresceu. Magni Dubna diz aqui, interessante, que geralmente uma pessoa quando cresce muito, ele começa a ter tentações muito difíceis. E por isso que Hashem não dá para qualquer um crescer demais. A pessoa começa a crescer muito, o orgulho cresce, as tentações para fazer coisas erradas crescem, assim vai. Hashem deu para o Yitzhak 100 vezes. Deu uma vez. O Yitzhak soube usar isso da forma correta. O Yitzhak não queimou metade para aumentar os preços. O Yitzhak colocou no mercado. O Yitzhak compartilhou com os outros. Deu tzedakah, deu dízimo. Hashem viu que Yitzhak está sabendo usar o dinheiro da forma correta. Se ele está sabendo usar da forma correta, então ele merece crescer mais. Não tem problema, eu estou vendo que ele não tem essas tentações. E por isso a Torá depois diz que o homem cresceu, e ele foi crescendo e crescendo até crescer muito. Quer dizer, chegou um momento que Hashem já liberou a curva para ele poder subir à vontade. Porque ele sabe usar direito. Bom, até agora nós estamos falando de agricultura. Mas uma pessoa que tem uma agricultura, que tem uma produção tão grandiosa assim, vai ilom miknetzono, miknevakar, vavudarabá. Yitzhak tinha já um rebanho grande, um gado grande e muita mão de obra. Foi crescendo a empresa. Vai kanu oto pelishtim. Agora começaram os problemas. Os filisteus ficaram com inveja de Yitzhak. O homem veio lá, plantou, ajudou todo mundo, ajudou a economia, tudo maravilhoso. Mas agora ele já está crescendo demais, já está incomodando. Vechol ha-be'erot asher chafru avdei aviv bimei Avraham aviv, sitemum pelishtim ve'malum afar. Conta para nós a Torá um detalhe que não foi feito agora, já faz tempo que aconteceu. Avraham tinha um monte de poços. Poços d'água. Todos esses poços d'água que foram cavados pelos servos do Avraham, na época do Avraham. Assim que Avraham faleceu, os filisteus começaram a falar, quer dizer que agora então a família do Avraham lá, o Mr. Yitzhak, o herdeiro, tem poços? Não vai ficar com poços aqui, não, de jeito nenhum. Eles cobriram, fecharam os poços. Sitemum, fecharam. Vai mal uma far. Eles encheram de terra. Quer dizer, acabou, não tem mais poços. Vayomer Avimelech el Avraham, el Yitzhak. Diz o Avimelech para o Yitzhak, Lech meimano, vai embora de nós, que atzamta mimenu meod. Você cresceu demais, a mais do que nós. Você está ficando um cara muito poderoso aqui, vai embora daqui. É interessante, né? Avimelech, de certa forma, tinha convidado o Yitzhak para ficar lá, quando ele fez aquela lei de proteção. Agora o homem ficou milionário. Chega Avimelech, olha Yitzhak, vai embora daqui porque você está ficando muito poderoso. Yitzhak discutiu? Não. Vayelech misham Yitzhak. Yitzhak foi embora. Vayichan benachal Gerar vayeshev sham. E ele acampou no rio Gerar e lá ele morou. Não quer eu aqui? Não tem problema, eu vou para o rio Gerar aqui fora da cidade. Montou a barraca dele e ali morou. Vayashav Yitzhak. Yitzhak voltou. Voltou quer dizer que ele vai fazer o que o seu pai fez no passado. Vayachpor et beirot hamayim. E ele cavou os poços d'água. Asher hafru bimei Avraham aviv. Aqueles que foram cavados na época do Avraham. O mesmo lugar. Aqui tinha um poço do Avraham, ele cavou de novo. Vai satemum pelishtim acharemot Avraham. Aqueles poços foram cavados já na época do Avraham pelos servos do Avraham. E que os filisteus cobriram eles depois do Avraham ter falecido. Vai ikra lahen shemot kashemot asher kara lahen aviv. E ele deu a esses poços os nomes conforme os mesmos nomes que o seu pai deu para esses poços. Quer dizer, cada poço tinha um nome. Na época de Abraham tinha cada poço o seu nome. Foram cobertos assim que Abraham faleceu. Os filisteus fecharam. E Yitzhak agora saiu da cidade porque mandaram ele embora. Então ele foi lá, começou a cavar os poços, que ele sabia onde ficavam os poços do pai, começou a cavar de novo. E deu os mesmos nomes que o seu pai dera para esses poços. Então vai ter que entender isso, quer dizer, e aí? Grande coisa, deu o mesmo nome. Precisa a Torá nos contar que Yitzhak deu o mesmo nome dos poços de Avraham. Vayachperu avdei Yitzhak banachal. E os servos do Yitzhak cavaram no rio. Vayimtzeu sham be'er ma'im chaim. Eles encontraram lá água viva. Água de poço. Poço artesiano. Vayarivu roei Gerarim roei Yitzhak. Os pastores de Gerar começaram a brigar com os pastores do Yitzhak. Lemor dizendo lá no Hamaim, essas águas são nossas. Quer dizer, Yitzhak cavou os poços que o pai tinha cavado. Muito bem, deu nomes para eles, mesmos nomes que tinham. Em seguida, os servos do Yitzhak foram e cavaram ao lado do rio. Rio Gerar. Encontraram a água. Chegam os pastores de Gerar e falam, ops, essa água é nossa. Vayikra Shem Haber Esek, ki itaseku imo. E o Yitzhak dá o nome para esse poço de Esek. Esek significa o poço que as pessoas brigaram por ele. Fizeram uma briga, toda uma reivindicação. Vayachperu be'er acheret. Eles foram e cavaram outro poço. Eles, os pastores do Yitzhak, foram cavar outro poço. Esse daqui está dando briga. Já nomearam o poço do poço da briga. Agora foram cavar outro poço. Cavaram outro poço. Vayarivu gamaleha. Também esse poço começaram a brigar. Ups, nossa água, não, nossa, nós que cavamos, não, aqui é nosso. Vayikra shema sitna. e chamou o poço de Sitna. Também é linguagem de briga. Vayatek Misham, ele saiu de lá. Vayachpor Be'er Acheret, e cavou um outro poço, um terceiro poço. Veloravu Aleha, esse poço ninguém brigou. Vayikra Shemah Rehovot, ele chamou esse poço de Rehovot. Vayomer, ele disse, que Atahir Hiva Shem Lanu Farinu Varets, pois agora Deus alargou para nós e nós vamos poder nos frutificar nessa terra. Bom, também isso daqui tem que se entender melhor. Primeiro Yitzhak cavou os mesmos poços do pai, depois ele cavou mais três poços. Primeiro deu briga, deu nome da briga. Segundo deu briga, deu nome da briga. Terceiro poço não deu briga e aí ele chama o poço de Rehovot, que agora nós podemos nos espalhar aqui. Vayal Misham Be'er Sheva. Yitzhak agora vai embora de lá e sobe para Be'er Sheva. Vayera Elav Hashem Balaila Hahu. E Deus aparece para ele naquela noite. Vayomer, e diz, Anochi Elokei Avraham Avicha. Eu sou Deus do Avraham, seu pai. Al tira ki itecha Anochi. Não tema, pois estou contigo. Uverachticha, e vou te abençoar. Virbeiti et zaracha, e vou multiplicar a sua descendência. Bavur Avraham Avdi, em mérito do Avraham, o meu servo. Vayiven sham mizbeach. E lá Abraão constrói um altar. Vayikra b'shem Hashem, ele invocou em nome de Deus. Vayet sham aholo, e lá ele monta sua tenda. Vayuchru sham avdei Yitzhak be'er. E os servos de Yitzhak de novo cavam poço. Vavimelech halach eilav migerar. Avimelech vai para ele de Gerar. Quer dizer, Yitzhak primeiro morava em Gerar, foi mandado embora. Foi lá se acampar perto do rio, começou a cavar poço, começou a dar briga, no final ele foi embora para Be'er Sheva. Chegou em Be'er Sheva, cavou mais um poço lá. Agora de repente aparece Avimelech. Avimelech veio de Gerar, Avimelech veio de Gerar para Be'er Sheva. Vahuzat Mere'ehu, e ele veio com um grupo. O Fichol Sartzevao. E o Fichol, que era o seu general. Já vimos lá sobre Abraham, também apareceu Avimelech com o Fichol. Avimelech era o título dos reis de Gerar. E Fichol era o título dos ministros de defesa de Gerar. Vayomer Alehem Yitzhak, diz o Yitzhak, Madu Abatem Eilai. O que vocês vieram agora para mim? O que aconteceu? Ve'atem seneitem oti. Vocês me odeiam. Vateshalechunim eitchan. Vocês mandaram embora de vocês. O que vocês vieram agora aqui atrás de mim? Vayomeru, eles disseram, ra'oraino kayashemimach. Nós vimos que Deus estava contigo. Vanomer, e nós falamos, tehina'ala beinoteinu beineinu veinecha. Vamos fazer um acordo, um pacto entre nós e você. Venichretá veritimach. Vamos fazer um pacto com você. Qual pacto? Intasei manurá. Não nos faça mal. Kasher lo neganucha. Assim como nós não fizemos, não encostamos em você. Vechasher assinimcha raktov. E nós fizemos com você só o bem. Sim, eu mandei você embora, falei, vai, some daqui e tal, mas eu só fiz coisas boas com você. Vaneshalechachá bechalom, nós mandamos você em paz. A gente podia te mandar a pontapés embora, a gente podia te matar, a gente te mandou embora só. Então, tudo numa boa. Atá, atá, Beruch Hashem. Você agora é abençoado de Deus. Vayas lahem mishté. Yitzhak prepara para eles um banquete. Vayochelu, vayishtu, eles comeram, beberam. Vayashkimu vaboker, acordaram de manhã. E jurou um para o seu irmão. Eles juraram entre eles. Vaishalechem Yitzhak. Yitzhak mandou eles. Vailchume Itobe Shalom. Eles foram em paz embora. Vaibayomahu. E aconteceu naquele dia. Vaiavou Avdei Yitzhak. Apareceram os servos do Yitzhak. Vaiagidulo. Contaram para o Yitzhak. Alodot Habeer Asher Hafaru. Contaram os escravos do Yitzhak agora sobre o poço que eles cavaram hoje. Vayomeru lo matzanu maim. Falaram eles, nós achamos água. Vayikra ota shiv'a. E ele chamou o nome desse poço de shiv'a. Shiv'a de juramento. Alken shem ha'ir be'er sheva. Por isso o nome da cidade é Be'er Sheva. O poço do juramento. Adayomazé até os dias de hoje. Bom, aqui também é difícil de entender, porque já estava escrito antes que Yitzhak foi para Be'er Sheva. Que, aliás, foi o nome que o pai dele deu para esse lugar quando foi feito um pacto de paz com Avimelech. E, de repente, agora vem os servos, dizem para Yitzhak, achamos água, cavamos um poço, e ele chama o poço de Be'er Sheva, de Shiva, e por isso o nome do lugar é Be'er Sheva, o lugar já chamava Be'er Sheva. Então tem que se entender direito essa nomenclatura toda. Bom, tem muita coisa para se ver. Vamos só ver o comecinho dessa história aqui. Assim que Yitzhak começa a crescer, a Torá conta para nós que os filisteus cobriram todos os poços que Abraão tinha cavado lá no passado. Eles fecharam os poços, por quê? Eles fecharam os poços simplesmente por maldade. Porque fechar um poço é maldade. Você tem água. Você tem falta de água. A água é bênção. Não tem sentido fechar um poço. Eles fecharam o poço ainda antes de Isaac aparecer por lá. Só o fato de saber que Abraão faleceu. E tem um herdeiro chamado Yitzhak, que vai herdar esses poços. Vamos cobrir. Fecha. E a Torá nos diz, Veikan'u oto pelishtim. Os filisteus tinham inveja do Yitzhak. Bom, aqui nós estamos começando uma nova fase. O Rav Hirsch analisa aqui de uma forma muito interessante. Abraham, apesar de toda a sua riqueza, Abraham, apesar de ser estranho entre os povos, de certa forma, Abraham era considerado um príncipe no meio das nações. Até quando ele teve que negociar lá Me'arat HaMachpelá, quando ele teve que negociar para enterrar Sará, estava escrito lá que o pessoal lá da região falou, mas você Nesi Elohim HaTabetohenu, você é o príncipe de Deus no meio de nós. Respeitavam Abraham muito. E mais, com Abraham não tinha inveja. As pessoas não tinham inveja do Abraham. Tudo numa boa. Com Yitzhak começa uma outra fase. Lembra que Deus apareceu para Abraham no pacto dentre as partes? E Hashem falou para Abraham que Geri Ezarachá Beretz Lolahem, os seus descendentes, vão ser estrangeiros numa terra que não pertence a eles. E eles vão ser escravizados, vão ser oprimidos. Isso não começou depois, quando chegaram no Egito. Isso começa já com Yitzhak. Yitzhak é o primeiro a passar por essa situação. Ger Yezarachá. Sua descendência já vai ser estranha. Mas ser considerado forasteiro. Yitzhak imediatamente. Já aqui, já começam a olhar para ele. Você não é daqui. O que está fazendo aqui? Mas espera, vocês me chamaram para morar aqui. Quando eu já passei por aqui, vocês me convidaram para morar aqui. Me deram lei de proteção. Não, mas você não tem direito a pegar poços d'água aqui. Quem é você? Você não é daqui. Você é gringo. E chega um dado momento e falam para eles, vai embora daqui. Aqui não é teu lugar. Você não tem nada o que fazer aqui. Vai embora. Com Yitzhak começa a ter inveja. As pessoas começam a ter inveja dele. Começam a olhar torto para ele. E não precisa nem falar sobre Yaakov. Yaakov já é outra fase. Yaakov já é escravizado. A gente vai ver mais para frente o que ele passa na vida dele. Yaakov já está no outro degrau já. Quer dizer, nós estamos aqui descendo. Abraham Avinu era um príncipe. Todo mundo respeitava ele. Tudo numa boa. Yitzhak tem o que ele precisa. Mas, por outro lado, as pessoas já olham torto para ele. As pessoas já têm inveja dele. E Yaakov Avinu já, coitado, é escravizado, torturado e etc. Essas são as três formas que nós somos considerados estrangeiros no meio dos demais povos. A primeira forma é como escravos. A segunda forma é como pessoas importantes, mas que geram inveja. E terceiro lugar é como ministros importantes e respeitados. Em cada um desses degraus, em cada uma dessas fases, o pacto de Hashem protege nós. Em cada uma dessas fases, o pacto de Hashem nos protege. Em cada uma dessas fases, o pacto de Hashem nos protege. E aí nós temos aqui três pactos independentes. Existe o pacto Abraham, pacto Yitzhak, pacto Yaakov. É interessante que a Torá menciona isto. A Torá fala no Chumash Vayikra, no final de Chumash Vayikra, quando está falando sobre o exílio, quando está falando de sofrimento do nosso povo, a Torá fala, Vezacharti, eu vou lembrar, et beriti Yaakov, et beriti Yitzhak, et beriti Abraham, eu vou lembrar do pacto Yaakov, pacto Yitzhak, pacto Abraham. É interessante, não está escrito lá o pacto com Yaakov, o pacto com Yitzhak, o pacto com Abraham. O pacto é chamado de pacto Yaakov, pacto Yitzhak, pacto Abraham. Por quê? Porque nós estamos falando justamente sobre essas três fases. São três fases que o nosso povo passa e que Hashem nos protege ao longo dessas fases. O exílio nos leva a passar por essas três fases para nós podermos, no final das contas, chegarmos a uma liberdade eterna. E por isso, quando a Torá está falando que Hashem vai lembrar de nós, a Torá fala que eu vou lembrar do pacto Yaakov, pacto Yitzhak, pacto Abraham. Está subindo. Do Yaakov, para o Yitzhak, por Abraham, e depois, por final, diz a Torá lá, eu vou lembrar da terra. Quer dizer, você tem que passar por três fases para poder chegar de novo, herdar a sua terra, ter o Beit HaMikdash de novo, e etc, etc. A primeira fase é a fase de Yaakov. Fase de Yaakov são aqueles anos e aquelas épocas quando o nosso povo era completamente escravizado. Épocas que a força que a Hashem nos dava era para nós aguentarmos passar por testes, por sofrimentos, um atrás do outro. Muito provavelmente essa fase já está para trás. Já foi. Já é passado. A nossa história, ao longo de tantos séculos, sofrimento atrás de sofrimento, e sempre subjugados aos outros, sempre escravizados pelos outros. Isso tudo é uma fase que provavelmente já passou. Nós agora estamos vivendo na segunda fase, a fase do Yitzhak. E daí também é importante entender a vida do Yitzhak, porque nós estamos vivendo isso. A fase do Yitzhak é uma fase onde você pode caminhar no meio dos povos livre. Você pode ser independente no meio de todos os povos. Mas, por outro lado, os povos vão ficar olhando para você. Os povos vão ter inveja de você. E você tem que ser forte e não se importar pelo fato de você ser diferente. E você tem que ser forte e não se importar que as pessoas estão com inveja do seu comportamento, da sua conduta, da sua Torá, do seu tipo de vida. E sim continuar seguindo adiante os ensinamentos de Abraham. E mesmo depois de nós entrarmos numa nova época do nosso povo, onde nós somos reconhecidos, nós temos direitos iguais aos todos os outros do mundo, nós temos que lembrar que nós precisamos ter confiança em Hashem, que Hashem vai nos proteger, pacto Yitzhak, garantindo que essa inveja que os povos têm não vai nos afetar e não vai nos destruir e não vai nos incomodar. Essa é uma das provas que nós passamos, um dos testes que nós passamos no exílio. Depois que nós passarmos por essa fase, quando nós comprovarmos para Hashem que, sendo pessoas livres, não como era antes, na época de Yaakov, sendo pessoas livres, sendo pessoas independentes, nós nos mantemos firmes, por mais que os outros povos olhem torto, por mais que os outros povos tenham inveja do nosso comportamento. E aí sim nós vamos poder começar a nos preparar para entrar na terceira fase, que é a fase Abraham. Uma fase onde nós vamos merecer honra dos outros povos, um reconhecimento dos outros povos, e não uma honra apesar de sermos judeus, e sim uma honra justamente por sermos judeus. E aí nós vamos poder caminhar com a cabeça erguida entre os povos, assim como Abraham andava e todo mundo olhava para ele e falava: esse é o príncipe de Hashem, vamos respeitar ele. Quando chegar essa época, aí sim nós vamos estar prontos para retornar novamente para Haaretz Ezkor, para essa terra também ser lembrada. Aí sim nós vamos merecer poder construir o Beit HaMikdash de novo e poder morar aqui também, de uma forma livre. Mesmo hoje, que nós teoricamente temos independência na terra de Israel, essa independência é relativa, não é exatamente independente. Tudo que vai fazer tem que ver se a União Europeia topa, se os Estados Unidos aceitam, tudo tem que ficar dependendo dos outros, não uma independência completa. Independência completa nós só vamos ter de fato quando chegar esse momento, onde nós vamos ditar as regras, onde nós vamos ter autonomia completa e total. Então aqui nós temos que entender depois, com calma, o que o Yitzhak está passando, porque no final das contas, a nossa época é justamente uma época de Yitzhak, onde nós já passamos a fase de Yaakov, a fase de ser subjugado completamente aos outros, ser desprezado completamente pelos outros, uma fase onde nós somos escravos dos outros, acabou, passou. Nós agora estamos vivendo uma época de Yitzhak. Na época de Yitzhak, nós somos pessoas livres, mas, apesar de tudo, as pessoas olham torto, apesar de tudo, as pessoas ficam com inveja de nós. E aí sim nós vamos poder nos preparar para poder virar Abraham. Virar pessoas que são livres e muito bem respeitadas por sermos descendentes de Abraham. E aí, por final, é que nós vamos poder merecer a redenção final e completa, onde nós vamos poder ter autonomia completa e total.